Não, eu só quero te dizer que eu tava contando pro André que uma vez eu gravei 11 da noite porque uma pessoa tava passando um fim de semana num hotel e atrapalhou toda, atrapalhou todo o trabalho do resto porque tinha que fechar, porque tinha que encontrar, entregar o quarto. Hoje que eu pedi às 8 da manhã, tu viu a resposta, André?
Mas você tá pediu às 8?
Nem a pau. É assim.
Nem a pau.
Nem a pau. É assim, eu... é assim que funciona, tá bom?
Não,
tá
bom. Não. Você tá
mentindo. Não, beleza, viu? Na próxima eu vou te ajudar na próxima. Obrigado. Viu? Na próxima eu vou te ajudar.
Olá, estamos começando mais um Segunda Bola, o podcast de esporte do Erro Brasil, especializado em futebol. Eu sou André Carbone, editor do Erro Esportes, e estou aqui para mediar essa discussão periódica dos nossos blogueiros Alexandre Pretzel e Jorge Nicola, os nossos madrugadores da imprensa esportiva brasileira aqui no Segunda Bola. E aí, Pretzel, tudo bem?
Tudo bem, meu caro André. E só para destacar que nessa edição nós gravamos um horário alternativo, né? Onde tivemos que, por exemplo, acordar num horário normal de trabalho, né? Mas tivemos dificuldades em começar... trabalhador brasileiro, mas tivemos dificuldades em começar no horário definido e marcado, porque um integrante do podcast, né, perdeu o horário, né? Mas aqui, não perco o horário, viu? Aqui as teses são suíças, cirúrgicas, viu? E o horário também, meu caro André.
E aí, Nicola, tudo bem? Vi que hoje você não tá em nenhum hotel, hein?
Não, tô em casa. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, esse atraso ao qual o Pretzel se refere é de 2 minutos. Eu acho que não dá para tratar como um atraso, né? E enquanto vocês, cidadãos de bem, que ganham salários altos, vão dormir por volta de 9, 10, 11 da noite, saibam que esse pobre proletário do lado de cá vai dormir por volta de 2:30, 3 da manhã com os afazeres diários. Um abraço para todos.
E hoje vamos falar de São Paulo, que perdeu no domingo para o Fortaleza, de forma, convenhamos, um pouco injusta, né? Pelas chances criadas. E agora aparece na 13ª posição, com 29 pontos no Brasileirão. Apenas 4 pontos acima do primeiro rebaixado atual, que é o Cuiabá. Pretzel, tem alguma chance do São Paulo ser rebaixado?
Olha, matematicamente tem. Eu acho que isso não vai acontecer, mas é o segundo ano consecutivo que o São Paulo dá ares de que não vai cair, mas luta para não cair. É realmente um negócio surpreendente. E até eu concordo contigo, eu vi o jogo. O São Paulo não merecia perder, mas perdeu. E aí, essa derrota, ela vira um pacote. Porque se esse jogo fosse, vamos lá, na 10ª rodada do Brasileiro, ok. Isso aí passaria fácil, tranquilo. Mas nós já estamos na 5ª rodada do segundo turno. E aí o Fortaleza, que 15 dias atrás tinha 15 pontos, hoje ele tem 30. E com a vitória no confronto direto, ele ultrapassou o próprio São Paulo. Para a gente ver como o São Paulo está mal. O Fortaleza tem 5 vitórias no segundo turno e o São Paulo está muito mal. O São Paulo empacou nos 29 pontos. Então, assim, ó, como a atuação do time não foi ruim. O Fernando Miguel foi melhor em campo, fez defesas espetaculares, ponto. Mas o São Paulo não bota a bola para dentro, não coloca. Eu também contesto algumas escolhas do treinador, que eu acho que é um bom treinador, mas ele tem algumas birras. Eu vou citar uma, por exemplo. O São Paulo virou mundos e fundos para trazer o Nahuel Bustos, né? Um cara que é bom jogador, muita gente queria. E aí ele está relacionado, ele fica no banco e o cara não entra. Ah, mas a característica, a adaptação... Pô, mas o Galoppo não precisou de adaptação, né, André? O Galoppo chegou na 4ª e jogou na 5ª. O Nahuel Bustos não está ambientado ainda. E para mim é melhor que o Galoppo, numa função diferente. Quer dizer, então assim, ó, são coisas que a gente não consegue entender, cara. E aí tu gira o futebol, tu bota tudo num pacote no futebol, a gente sabe como é que funciona, a bola começa a não entrar e tal. Né? Faz o simples, cara. Bota para jogar os melhores. Ah, mas tem uma maratona pela frente. É a reta final, agora é o esforço de todo mundo. Bota os melhores para jogar. Então acho sim que o São Paulo nesse momento tem que tomar cuidado, sim. A diferença caiu para 4 pontos e a tabela do São Paulo é dura ainda. É dura. O São Paulo tem que enfrentar adversários aí, tem que enfrentar o Palmeiras, tem que enfrentar o Corinthians, né? Tem que enfrentar o Internacional, tem que enfrentar o Atlético Paranaense, tem que enfrentar o Fluminense, a tabela é dura, cara. Então, muito cuidado.
Vamos falar de tabela daqui a pouco, Pressa. Até para fazermos também um exercício de futurologia, já que estamos lidando com o rebaixamento, vamos fazer um exercício de futurologia pessimista, né? E aí a gente vai vendo aqui quantos pontos São Paulo poderia fazer. E aí, Nicola, tem alguma chance do São Paulo ser rebaixado para você?
Acho bem difícil, pela incapacidade de alguns times. O Campeonato Brasileiro desse ano tem vários times que são muito candidatos ao rebaixamento. São times que fazem todo o esforço do mundo para cair porque não tem qualidade, né? Talvez até seja o caso da gente discutir qualquer dia no podcast se é justo que o Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão tenha 20 times. Será que a gente tem tanta qualidade assim para ter um campeonato nacional tão grande ou com tantos participantes? Em vários países do mundo, em vários campeonatos do mundo, com algumas das principais ligas, não tem 20 times para participar, mas a gente deixa esse debate...
Só a Alemanha, Nicola. Todo mundo tem 20. Até a Holanda tem, eu acho.
Mas você acha que o futebol brasileiro hoje comporta 20 times na primeira divisão?
Claro que sim. Eu teria 8 divisões. Claro que sim. Evidente que sim.
A gente pode discutir isso um pouquinho mais para frente. Bora nos até o São Paulo. Hoje o São Paulo... corre pequenos riscos de rebaixamento. E isso é fruto da participação do São Paulo em outras duas competições. O São Paulo vai ser eliminado nos próximos dias pelo Flamengo na Copa do Brasil, mas chegou até a semifinal e o São Paulo, para mim, é favorito a ganhar a Sul-Americana. Não dá para se descuidar do Campeonato Brasileiro. É o campeonato mais importante. Mas aí só uma observação importante. O Pretzel falou do Fernando Miguel, que foi de longe o melhor jogador da partida. Nos últimos 3 jogos do São Paulo, isso se repetiu, né? O goleiro adversário se consagrando. O Santos havia pegado bem contra o São Paulo e o João Paulo havia pegado tudo contra o Tricolor no confronto entre Santos e... Só para não confundir a cabeça da galera. Santos e São Paulo, o João Paulo pegou bastante. Flamengo e São Paulo, o Santos pegou bastante, o goleiro do Flamengo. E agora o Fernando Miguel sendo de longe o melhor jogador da partida. Isso também reflete um pouquinho na falta de pontaria, da falta de capricho e da falta de qualidade na hora de finalizar.
Antes da gente falar da tabela, Pretzel, existem, brigando contra o rebaixamento agora, abaixo do São Paulo, alguns times. Considerando que o Juventude já foi, temos aí alguns times brigando contra o rebaixamento além do São Paulo. Botafogo, Ceará, Coritiba, Cuiabá, Avaí, Atlético Goianiense. É muito tranquilo afirmar que o São Paulo tem o melhor time desses, de longe. E na minha opinião, também joga melhor do que todos eles. E por isso não será rebaixado. Qual que é a sua visão, Prédio, em elenco e em futebol, comparado com esses times que eu falei aqui?
Eu acho que o elenco tem razão. O elenco do São Paulo é melhor. Por exemplo, o São Paulo consegue um investidor para contratar o Galoppo, que já está sendo condenado aí pela torcida, mas o rapaz apenas chegou agora. Muita calma também, né? Não vamos dizer que o cara não joga nada. Muita gente já falando isso. Ah, lá não serve, tá? Pô, é um negócio isso. Sabe? Eu não consigo entender isso. O São Paulo vai lá e consegue tirar um cara do Grupo City por empréstimo, que é o Nahuel Bustos, mas consegue. Né? Esses times menores que a gente falou não conseguem isso, até pela grandeza do São Paulo. Então o elenco do São Paulo é melhor. Agora, os confrontos diretos, por tudo que tu tá dizendo aí, é que vão falar essa situação. Na minha primeira participação aqui eu falei, eu acho que o São Paulo não cai. São Paulo, por exemplo, tem times melhores e elencos melhores. Ok, mas tem que tomar cuidado, porque é uma repetição do segundo ano que está acontecendo isso. O Rogério chegou na reta final do ano passado e conseguiu salvar o São Paulo. Mas lembra que o São Paulo, para muita gente, se salvou naquele jogo com o Palmeiras, que o Abel botou time reserva do Palmeiras, e o São Paulo foi ao Allianz Parque e ganhou o jogo. Porque depois começou a perder para todo mundo. Inclusive perdeu um jogo para o Grêmio por 3-0, que foi um fiasco, né? E ali bateu o susto realmente em muita gente. Agora, tu pega assim, ó. Quem é que tá jogando bem hoje? Bem, o Fortaleza, tá muito bem no segundo turno. O Flamengo com as reservas, o Palmeiras na sua realidade, o Fluminense. O resto tá tudo meio empacado ali, né? Tá tudo meio assim, ó, pontuando, empatando, ganhando um joguinho aqui, outro ali. Então, o São Paulo vai falar muito, André, dos confrontos diretos. Então, vamos lá, o São Paulo pega o Cuiabá na Arena Pantanal. Pega o Atlético aqui no Morumbi. Pega o Atlético no Morumbi, pega... O Avaí pega no Morumbi e o Coritiba, se eu não estou enganado, aqui também no Morumbi. Quer dizer, dos 4 confrontos desses aí, que são times diretos, e tem o Botafogo, pega aqui também. O São Paulo pega 4 equipes no Morumbi, desses 4 confrontos. São esses jogos aí que vão determinar, como é que eu posso dizer, o temor ou a tranquilidade para o São Paulo. São os confrontos diretos com 4 desses jogos no estádio do Morumbi.
E... Não tem nenhuma comparação de orçamento com esses outros times, né? Quer dizer, com o Botafogo até tem, né, Nicola?
Não dá, né? O Botafogo melhorou, né? Mas é um time em transição, né?
Mas ainda o São Paulo ainda é mais caro. Eu tô terminando o ranking porque, assim, é difícil você afirmar com todas as letras o valor das folhas de todos os times depois de uma janela que foi bastante movimentada. O Botafogo, por exemplo, contratou 10 jogadores. Para nossa sorte, o John Textor já cravou quanto custa o Botafogo. Ele falou que a nova folha do Botafogo é de 12 milhões de reais. Ao que consta, embora ninguém do São Paulo confirme de forma oficial, o São Paulo gasta na casa dos 15 milhões de reais. Só atrás do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras e do Atlético Mineiro. Até por isso a campanha no São Paulo no Brasileiro é decepcionante. São Paulo tinha a obrigação de se classificar para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. De preferência até estando não na pré-Libertadores, mas na Libertadores da fase de grupo já direto. São Paulo tem um investimento alto. São Paulo foi buscar 5 reforços nessa temporada, trouxe 2 jogadores do Grupo City. A gente pode debater os problemas, o que acontece para o São Paulo estar na parte de baixo mais uma vez. Mas por conta do elenco e também por causa desse detalhezinho importante que vocês destacaram, São Paulo decidindo os confrontos contra times na parte de baixo em casa, no Morumbi, onde o São Paulo é muito forte e tem uma média de torcida bem alta, isso é mais um trunfo para o São Paulo não cair. Torcedor do São Paulo que tem sido peça fundamental nos últimos anos. O São Paulo já correu até mais risco de ser rebaixado do que nessa temporada. E na oportunidade, o torcedor e o Hernani foram os pontos decisivos. A média de público do São Paulo nesse ano superior a 30 mil pessoas por jogo. Mesmo num estádio grande, mesmo num estádio que não está longe de ser uma arena, o torcedor de São Paulo é alguém que merece mais do que esse time vem entregando há bastante tempo.
Até sobre isso, se eu não estou enganado, a renda contra o Flamengo, 6 milhões e 260 mil. Eu acho que foi a maior do futebol brasileiro.
Renda bruta. Termos de... Eu não sei se foi a maior, mas do São Paulo foi de longe a maior em bastante tempo. Ticket médio naquela oportunidade, R$121.
Exato.
O valor médio de um ingresso, R$121.
Então, assim, ó, a torcida tá carregando o time, porque o time não corresponde ao que a torcida faz.
Vamos, para fechar esse assunto rebaixamento, a gente faz esse assunto, faz um exercício de futurologia aqui com a tabela do São Paulo e a gente conta os pontos, simplesmente vê o que cada um acha aqui do resultado do jogo, contando numa visão realista barra pessimista, não contando no melhor cenário possível, o São Paulo não ganharia todos esses jogos. Mas aí a gente conta os pontos e vê quanto que se o São Paulo se livra com facilidade ou não desse rebaixamento. Cuiabá fora. O que você acha, Pretzel? Seu voto.
Empate.
Empate também.
Empate também. Um ponto. Corinthians em casa, eu sou empate. Pretzel?
Rapaz, Corinthians não ganha do São Paulo desde 2017 no Morumbi, né?
Uhum.
Rapaz... E esse jogo, se eu não estou enganado, esse clássico, ele é antes do jogo da... Ele é antes do jogo... Do...
É.
O Corinthians vai jogar com o time... O Corinthians vai jogar com o time misto.
Ele precede
o jogo da Copa do Brasil. Fluminense. Precede o jogo contra o Fluminense. Empate.
Por causa desse ponto, acho que é da São Paulo.
Empate.
Eu vou empate também, então fica mais um. Ceará fora.
Nossa, já se enfrentaram várias vezes e lá sempre é duro. Ceará.
E sempre empata. Não, pode reparar Ceará... que a quantidade de empates entre São Paulo e Ceará é gigante. Eu acho que ele empata de novo.
O Ceará ganhou na Sul-Americana, né? Caiu nos pênaltis.
Também vou de empate. Mais um ponto. Avaí em casa, vitória de São Paulo.
Vitória de São Paulo.
Vitória de São Paulo. São Paulo é o que mais empata no campeonato. Não sei se ainda é, mas durante a maior parte do campeonato foi o time que mais empatou, né?
Eu acho que também o Ceará ultrapassou ele. Acho que o Ceará ultrapassou.
Coritiba em casa. Coritiba em casa, vitória de São Paulo.
Então olha aí, ó, esses dois jogos sequentes, né? Avaí e Coritiba podem determinar a permanência e a tranquilidade.
América Mineiro fora.
Lá sempre é duro.
Eu vou
com o América. Eu vou com o América.
Eu não ganho, não. Como já dei muito empate, eu acho que vai perder. O time da América é chato, cara. E os caras não dão moral pros caras, eu acho que dá América.
Tá certo. Então deu América aqui. Botafogo em casa. Como eu tô sendo pessimista, eu vou colocar empate.
Eu também, porque o Botafogo virá aqui com a corda no pescoço, teoricamente, né? Empate.
Eu acho que dá São Paulo.
Então o empate ganhou. Palmeiras fora. Acho que dá Palmeiras.
Aí o Palmeiras já, talvez até um jogo que determine o título, né? Pode ser. Ou encaminhamento.
Quantas rodadas do fim,
Carboni? Não, vão faltar 6 ainda, Presto.
Não, mas ainda assim, faltando 6, pode ser um jogo onde o Palmeiras, entendeu? Abra vantagem. O Palmeiras, claro, um jogo fundamental, né? Claro, e ainda para tentar atrapalhar o rival, né? Palmeiras.
Palmeiras.
É, Juventude fora, as 5 rodadas do fim, Juventude já quase rebaixado.
Já vai estar rebaixado, é capaz, fácil. Hein, Carbone? É capaz de estar rebaixado já, né?
Ganhou São Paulo. Lá é sempre duro, mas ganha São Paulo.
São Paulo também.
Atlético Goianiense em casa, o Atlético Goianiense já com um novo técnico e depois de umas rodadas, né, já mais entrosado com esse novo técnico. Para mim, dá São Paulo.
E aí já, a final da Copa Sul-Americana, quando é?
É 23 de setembro, deixa eu conferir. Na Argentina.
Sim, em Córdoba.
Final Sul-Americana. Peraí.
Quando é? Porque o São Paulo pode estar enfrentando esses times como campeão da Sul-Americana.
Também tem isso. Mas não.
Quando serão as finais da Sul-Americana e da Libertadores? 11 de novembro, a final da Libertadores, tá?
Sim.
Putz, então é bem no finalzinho. É isso mesmo? Porque se for 11 de novembro.
Não, a decisão da
Sul-Americana. 28 de outubro, a Sul-Americana.
Sul-Americana, 28 de outubro.
Ainda não estará, tá, Prestes? Ainda não estará definido.
Perfeito.
A final da Libertadores será em 11 de novembro, enquanto a decisão da Sul-Americana está marcada para 28 de outubro. As duas partidas acontecem em um sábado.
Então, São Paulo e Atlético Goianiense, para mim, dá São Paulo. E para vocês?
Também dá São Paulo.
São Paulo.
Atlético Mineiro em casa. Eu vou arriscar um empate aqui.
Difícil dizer que Atlético Mineiro vai ser, né, cara? Atlético tá esquisito. Mas pode ser um empate também.
Eu vou ficar com o Galo aí.
Fluminense fora, eu vou de Fluminense.
Eu também, pode ser um jogo decisivo pro Flu no G4.
Uhum. São Paulo e Inter em casa, eu vou conservador de empate.
Aí ganha São Paulo
também. Mas eu não sei porque que o Prédio persegue o Colorado. Perceba isso, o Carbone. Como toda vez que a gente fala do Inter, o Prédio pega no pé, eu não sei o que acontece.
É que tu não conhece história e retrospecto entre os times. Eu valorizo muito isso.
Isso não existe.
Por isso, São Paulo.
A essa altura, antes da última rodada contra o Goiás, o São Paulo, pela nossa conta, já estaria com mais 19 pontos. Ele tem 29 pontos aqui.
Escapou.
E ele estaria com 46, ou seja, sem nenhuma chance de ser rebaixado na última rodada.
Não, 48. 19, se ele tem 29 para 19, 48.
Eu falei 19? Tá bem. Exato, 48. Eu já sem nenhuma chance de ser rebaixado.
A mesma campanha de 21, cara. Uhum. A mesma campanha de 21. É isso aí mesmo.
Bom, então pelas nossas simulações aqui é quase impossível o São Paulo ser rebaixado. Para falar de coisas de coisas um pouco mais abertas, né, que não sejam um rebaixamento. Pretzel, qual que é o principal problema do São Paulo atual, você acha? É no campo? É no campo tático ou técnico? É na comissão técnica? É na direção do São Paulo? É na estrutura societária do São Paulo? O que você acha que pega para o São Paulo estar há muitos anos sem um grande título importante, né? Ganhou aí o Paulistão, enfim. Mas a gente sabe que o São Paulo, a grandeza dele tá brigando por títulos maiores ainda.
Para mim, a fragmentação política do clube desde o mandato tampão de Juvenal Juvencio em 2009. Aquilo lá, para mim, destruiu o ambiente político e social do clube. Hoje o São Paulo tem muitos grupos, né? O São Paulo tem um conselho deliberativo que só pensa nele, né? Tanto é que agora vão votar de novo uma tentativa de mudança de estatuto para a reeleição do presidente, que era contra isso na sua campanha e que depois mudou de ideia. Então é o seguinte, ó, eu acho que tem muito a ver, viu? O São Paulo hoje é o clube mais antidemocrático do Brasil em relação à importância do seu sócio. O plano de sócio, inclusive, ele não é muito benéfico ao sócio, é só a gente ver aí as reclamações. Né? Então, assim, ó, eu acho que o São Paulo era modelo de gestão, o São Paulo entrou numa questão política, vaidade, arrogância, tudo isso misturado, e com os conselheiros pensando muito mais neles do que no próprio clube. Né? E isso, evidentemente, que abalou o futebol. Porque aí tu acha que tu vai ganhar sempre depois daquele tricampeonato brasileiro histórico, e aí tu acha que pela tua grandeza, pela força da tua torcida, tu não tem que dar muita satisfação, nenhum rival vai chegar perto de ti, e hoje o São Paulo ficou para trás. Né? São Paulo tem uma dívida gigantesca, era um modelo de administração, hoje recorre a bancos, agora vai entrar numa grana aí com o Casemiro e com o Antony, e aí, claro, isso é fruto da dicotia, pelo menos isso, né? Mas quem é que vai usar esse dinheiro? Como que esse dinheiro vai ser administrado? Já que esse dinheiro tem sido mal gasto durante anos passados, durante toda a década passada, né? Onde o São Paulo acumulou dívidas e dívidas, sem resultados positivos. Então, acho assim que é uma série de coisas, viu, André? E isso vai muito para dentro de campo, com escolhas muito duras e com a pressa de ter que ganhar, né? A urgência de ganhar pelo tamanho do São Paulo.
E aí, Nicola, qual que você acha que é o principal problema do São Paulo hoje?
Acho que a questão política abordada pelo Pretzel tem interferência zero nesse jejum de títulos do São Paulo. Até porque o São Paulo tem na oposição uma oposição extremamente frágil, fraquíssima, que não apita nada, que não tem chance nenhuma de conseguir vencer a eleição. Teve eleição cujo candidato de oposição teve 6-7 votos. Campanha vergonhosa. Os caras não. A verdade é que a oposição no São Paulo é extremamente frágil. Hoje,
mas não é esse oposição... o ponto que eu falei. Tu me permite, eu não estou dizendo que a oposição ela tem força. Eu estou dizendo que a fragmentação política. Sim, mas... os caras começaram a pensar, entendeu? Só nisso. Abandonaram o futebol.
Mas
começaram
não é
a errar.
Verdade, Pretzel.
Não erraram verdade, demais. Porque gastaram mundos e fundos. Não, cara, viu? É tu colocar o Raí não sabe o que tá acontecendo, é isso que eu quero dizer, viu? É tu colocar a gente que não tá preparada.
Mas aí a posição do Raí, a escolha do Raí se passa
não,
por escolha de alguém que é um, de alguém que não. Garante que é uma blindagem. E isso o São Paulo tem feito com vários presidentes, ele contrata não um especialista, não o melhor da função, mas aquele que vai garantir um pouquinho mais de tranquilidade junto ao torcedor.
Acho então
que
isso é política, eu não tô me fazendo entender, não. Isso é política, conselho de administração, os caras são escolhidos pelo presidente e não cobram do presidente, não tem ingerência no futebol. Então, assim, ó, é isso que eu quero dizer. A questão política, ela está mais preocupada com eles. Eu não estou dizendo que a oposição ela tem a ver e a fraca. Claro, sempre foi, porque o Conselho é antidemocrático, é só ver. Tem 200 vitalícios lá, é uma confusão. Ninguém entra no Conselho de São Paulo. A eleição ela não tem o voto do sócio-torcedor. Então, cara, é um negócio assim, é isso que eu quero dizer. Não estou dizendo que é a oposição, é o ambiente político nas suas decisões futebolísticas. Não são os melhores que trabalham pelo São Paulo. As escolhas são muito ruins, as contratações não têm critério, é uma série de coisas. Isso, para mim, atrapalhou nos últimos 15 anos.
Para mim, o São Paulo parou no tempo. O São Paulo, durante anos, se acomodou naquele discurso de que o São Paulo era o clube modelo, o São Paulo era o clube a ser seguido. Já foi um dia, mas o centro de treinamento do São Paulo, o profissional, já chegou a ficar muito defasado em relação aos principais clubes do país. E ele começou a ser reformado antes mesmo de o Rogério Ceni dar aquela entrevista lá, porque o Rogério também quis ganhar o louro de ser um grande torcedor dentro do São Paulo. As coisas já vinham melhorando de forma bem lenta e gradativa, mas o São Paulo parou no tempo. O Leco foi, para mim, o pior presidente da história do São Paulo, cometendo todos os deslizes e equívocos do mundo. Entre eles, isso que o Pretzel citou, de recorrer sempre a ídolos que não são especialistas na área que estão sendo contratados, para, por exemplo, garantir um pouquinho de tranquilidade com a torcida. A própria presença do Muricy Ramalho como coordenador de futebol é meio que uma resposta ao torcedor, né? A escolha do Rogério Ceni como técnico, assim que o Rogério havia se aposentado, quando o Leco fez isso, ela é uma escolha para acalmar os ânimos. O Lugano também já teve presente no São Paulo. O Lugano nunca havia trabalhado na função. O Muricy nunca foi coordenador de futebol. O Rogério fez sua estreia como técnico no time principal sem ter passado pelas categorias de base. Então tudo isso ajuda nesse São Paulo acomodado, nesse São Paulo que achava que as coisas cairiam do céu a qualquer momento. Financeiramente, o São Paulo é um desastre. De forma bem lenta e bem gradual, as coisas parecem melhorar um pouco. Mas o departamento de marketing do São Paulo chegou a ser o 11º que mais arrecadou no futebol brasileiro no último ano da gestão Leco. Isso é uma vergonha. O São Paulo já foi o clube inovador que vendia grama, que vendia pedaço de rede, que transformava qualquer coisa em dinheiro. O São Paulo conseguiu, no ano de 2020, ficar atrás de vários clubes com torcida bem menor quando o assunto é faturamento com marketing. O processo de recuperação é muito devagar, não é um processo rápido, porque mesmo o Flamengo, com a maior torcida do país, precisou de 2013 a 2018 para se reerguer. O São Paulo vai precisar de mais tempo do que isso. E algumas das decisões que o São Paulo toma ainda me causam estranheza. Como, por exemplo, a dificuldade do São Paulo em perceber que não dá para utilizar atleta da base no time principal se esse cara não tiver renovado o contrato. O São Paulo perdeu recentemente o Marquinhos para o Arsenal, por sorte conseguiu 3 milhões de euros num jogador que valeria no mínimo 10, 12. São Paulo havia perdido no mesmo período o Vitinho, que foi para o México de graça. E agora o São Paulo tem mais dois jogadores formados em Cotia, que são valorizados, que têm propostas da Inglaterra, de Portugal, entre outros, que devem sair do clube de graça, o Igor Gomes e o Luizão. É inacreditável que o São Paulo não aprenda com as lições dos últimos anos. João Schmidt, Cipriano, Militão, entre outros, deixaram São Paulo ou de graça ou quase de graça. E os caras continuam cometendo um equívoco que para mim é absolutamente primário.
E aí que eu queria chegar, esse teu último dado ele é importantíssimo, porque a questão política atrapalha até isso. Os caras eles ficam tão preocupados com eles que eles esquecem desse tipo de coisa, de renovar contrato lá, viu, com antecedência, de jogadores importantes.
Desculpa, Preto.
Não, erro político. Não, é erro político, é erro profissional. O São Paulo hoje, ele é uma casta, né? Ele não permite entradas de novas lideranças. São Paulo não revela ninguém de novo líder. É proibido revelar novos dirigentes no São Paulo. São sempre os mesmos e eles só estão preocupados com eles. Com eles. Eu quero ver agora o que vão fazer com esse dinheiro. Aliás, eles estão devendo ainda da pandemia, né? Valores aos jogadores ainda.
Só rapidinho, Preto. Eu vou até escrevi no momento que você estiver vendo esse podcast, já vai ter no meu blog uma matéria explicando com detalhes como é que o São Paulo pretende usar essa grana. A prioridade vai ser para o pagamento das dívidas com o elenco, que não são baixas, tá? O Leco deixou metade da folha salarial de 2020, hoje o São Paulo deve mais ou menos 10 milhões dessa questão, e mais três meses de direitos de imagem dessa temporada. Algo na casa dos 30 milhões de reais. O São Paulo promete...
Já foi metade do dinheiro.
Forma prioritária pagar. O São Paulo vai embolsar com o Antony algo na casa dos 96 milhões e 600 mil reais. É a chance de ouro para colocar a casa em ordem. Vamos ver se essa grana vai ser bem utilizada.
Prestes, eu até pegando gancho nisso que o Nicola falou. Antes do Prestes eu dar a opinião sobre essa grana do Antony, Nicola, como que foi a negociação do Antony com o Ajax? Porque não é comum um time brasileiro conseguir manter 20% de um jogador promissor na venda para a Europa. Que você acha que pesou nisso? Foi simplesmente uma ótima negociação do São Paulo e que permitiu isso? Ou teve alguma jogada de empresário no meio que a gente não sabe?
É que assim, é 20% da mais-valia, né? Então é 20% em cima do lucro do Ajax. Então parte-se do 20% a partir de 16 milhões e 300 mil euros, que foi o valor que o Antony custou ao Ajax. O primeiro ponto é que a gente está diante de um cara que se tornou espetacular no futebol holandês. O Antony acaba de se tornar o jogador mais caro, a negociação mais alta da história do futebol holandês, que é um mercado que costuma revelar e garantir bons negócios, né? Barcelona cansa de comprar jogador do Ajax, entre outros. Então, é uma exceção, né? Partimos desse ponto, desse pressuposto de que é uma exceção. O Alexandre Pássaro, que para mim é um péssimo dirigente, ele tinha como uma das metas sempre tentar deixar um percentual de uma venda futura. E nesse caso específico, ele foi bem. Ele conseguiu garantir uma grana legal. Mas tem um bastidorzinho importante para a gente não perder. O São Paulo já havia vendido o David Neres para o mesmo Ajax em condições parecidas. E quando o Antony foi procurado pelo Ajax, o São Paulo estava desesperado por dinheiro. E aí houve uma jogada com a ajuda de empresários. O Ajax pagou a parte do David Neres e postergou esse mesmo direito para o Antony. Então foi reproduzido no Antony aquilo que havia sido adotado com o David Neres, porque naquele momento São Paulo precisava desesperadamente de grana. Então teve um pouquinho de sorte nesse negócio, enfim, e também uma grande passagem do Antony, é isso que garantiu uma transferência estratosférica.
E Pretzel, o Nicola já explicou como que o São Paulo pretende usar essa grana, pelo menos parte dela. Uma coisa é como o São Paulo pretende usar, outra coisa é o que vai acontecer na realidade. Você crê que eles realmente vão usar essa grana para colocar a casa em ordem ou podemos esperar na próxima janela de transferências um jogador bombástico recebendo 1,5 milhão por mês, como se faz aí?
Vai depender muito se o São Paulo ganhar a Sul-Americana. Se o São Paulo não ganhar a Sul-Americana, acho que eles vão ficar assim, ó, no pagamento das dívidas e vão trazer jogadores em nível de elenco e tal. Mas se o São Paulo ganhar a Sul-Americana e for para a Libertadores... eles vão gastar todo o dinheiro em reforço, vão pagar o que deve aos atletas, que a gente sabe que não dá para ficar devendo para o atleta, né? O atleta ele fica toda hora, nós vamos pagar amanhã, aí não paga e eles ficam assim, olha lá, olha o que esses caras fazem, Não tem como acreditar nesses caras aí. Então, quando tu marca um prazo com o jogador, tem que pagar. Aliás, conosco também, né? A gente também. Se acontece isso com a gente, a gente gosta de receber na data também. Então é o seguinte, eu acho que vai depender muito da Sul-Americana. O São Paulo, como campeão da Sul-Americana na fase de grupos da Libertadores, eles vão gastar bastante. Se perder a Sul-Americana e for disputar uma temporada igual à temporada atual, aí eu acho que eles vão partir para a tentativa de pés no chão com o que tem ali, já com a renovação de contrato do Rogério. Agora, esse conselho é um conselho antidemocrático, eles estão tentando... O conselho do São Paulo gosta de um golpezinho, né? Eles gostam de um golpezinho. eles falam em modernismo, eles falam em vanguarda, né? Eles enchem a boca. O São Paulo é um clube de vanguarda. E aí eles adoram um golpezinho nos bastidores, né? Ou é um mandato tampão, ou tu rasga o estatuto, aí depois tu cria um estatuto novo e tu já quer rasgar 3 anos depois. Não, porque se não tem reeleição, agora tem que ter. Como que esse presidente atual não vai ter mais um mandato a seu favor? Quer dizer, cara, é uma piada o conselho do São Paulo. E os torcedores do São Paulo sabem disso. O São Paulo é muito antidemocrático e vem de péssimas gestões. O São Paulo era para ser, tá, guardadas as proporções, um dos 3 maiores clubes do Brasil em tudo. Em tudo. E ficou para trás por pura vaidade e por pura política interna.
E, Nicola, as coletivas do Rogério Ceni, elas são sempre bombásticas. E pelo menos, assim, não vou dizer bombásticas, mas elas são sempre curiosas para mim. O Rogério Ceni... Já começa a curiosidade que é o maior ídolo da história do São Paulo, sendo técnico do time. Isso já é um pouco estranho, mas o Rogério Ceni ele tem tanta moral lá dentro que ele se coloca na condição de fazer críticas ferozes aos jogadores nas entrevistas coletivas depois que o time perde. Ele também critica a diretoria por preço de ingresso. Ele pode até criticar a diretoria por outros assuntos e ele tem uma moral que ele pode fazer isso. Só que, por acaso, ele é o técnico do time. São coisas que o técnico não costuma fazer normalmente. O Prestes já deu uma opinião em um vídeo passado que essas coletivas mais ajudam do que atrapalham, sim. Essas coletivas duras dele, porque o Prestes não gosta de passadores de pano. Eu tenho uma opinião diferente. Eu não gosto de criticar publicamente o time se eu fosse treinador. Eu acho que isso pega mal com qualquer equipe de seres humanos aí. Parece que você tá lavando roupa suja ali. O que você acha do Rogério Ceni nas coletivas e dessa moral que ele tem no São Paulo?
Ele mais atrapalha do que ajuda. E assim mesmo, também se atrapalha. E aí eu vou te explicar o porquê. O Rogério sempre foi alguém com muito moral no São Paulo, né? O São Paulo havia tentado encerrar a carreira do Rogério bem antes do que de fato aconteceu. Só que todas as vezes em que se pensava na possibilidade de não renovar o contrato do Rogério, o Rogério aparecia na sala do presidente e falava, vamos renovar mais um ano, tá? Mesmas condições. E o presidente na cadeira não se sentia confortável para dizer o contrário, o Rogério era muito grande. E os contratos foram sendo prorrogados, enfim. O Rogério jogador, ele é diferente do Rogério técnico. Esse é um ponto importante. Mas o Rogério se acha a mesma figura. Assim, o moral que ele tinha como jogador é um. O moral que ele tem como técnico é outro. A avaliação do torcedor é diferente. Quando o torcedor critica o Rogério técnico, ele está apagando, ele está esquecendo a figura como atleta. Eu acho que é o correto, porque a gente não está avaliando o cara que é uma lenda no São Paulo, a gente está avaliando o treinador de futebol que tem poucas experiências no currículo. Eu não acho o Rogério um técnico ruim, como muita gente acha. Eu acho que o Rogério está acima da média entre os treinadores brasileiros, é alguém com bons predicados, é alguém que estuda muito, que se dedica muito e que vai ter uma carreira de relativo sucesso, distante da carreira que ele teve de sucesso como goleiro. Mas vai fazer barulho. Só que as relações do Rogério, as relações que ele estabelece com as pessoas, na época de goleiro, elas poderiam ser daquele jeito, de intransigência, do Rogério querendo escalar o time, como a gente viu no episódio Ney Franco. Como treinador, ele precisa ser um pouquinho mais amistoso, ele precisa ter um pouco mais de jogo de cintura. Porque os jogadores, ele depende dos jogadores. Se ele vai a público e escancara toda a falta de qualidade dos caras, se ele vai a público para dizer que nenhum dos reforços contratados foi a opção dele, ele sai dando várias estocadas em todo mundo. Em algum momento isso vai voltar contra ele mesmo. E aí, algumas das decisões e comportamentos dele. Ele tem o Nahuel Bustos, o Pretzel chegou a comentar sobre isso. Ele tem o Bustos, que foi um jogador pretendido por vários clubes brasileiros. E ele não põe para jogar e deixa bem claro que não contratou, não foi ele que escolheu. Algumas das indicações do Rogério são absolutamente discutíveis. Ele pediu o Romarinho, do Fortaleza, que é reserva no Fortaleza. Ele pediu o Ronald, que é um jogador do Fortaleza de qualidade discutível. O Felipe Alves foi o único dos cinco que ele contratou. É um goleiro que não é pro São Paulo, um goleiro abaixo da média. Então, assim, o Rogério, ele arranja confusões, ele pega caminhos que eu acho que acabam por dificultar a permanência dele nos clubes. E aí, só para fechar, até porque eu já me estendi demais, quando ele veio a público para... O Rogério chegou a viver nessa passagem um momento de muita crítica do torcedor. O torcedor não aguentava mais o Rogério. E ele foi, na teoria, ele conseguiu reverter isso com uma entrevista extremamente forte, em que ele deixou claro que ele é o maior São Paulino de todos dentro do clube, porque foi ele que apontou uma série de necessidades. Por exemplo, lembrando da piscina, do refis que estava parada, lembrando do fisioterapeuta. Da forma como o Rogério colocou, parecia que tudo aquilo era uma realidade no São Paulo naquele momento. Só que isso era de 6 meses antes. O São Paulo já não tinha o refis, a piscina do refis parada. A piscina do refis já estava funcionando. O São Paulo já não estava mais trabalhando só em meio período com os fisioterapeutas. O São Paulo já havia contratado outros fisioterapeutas e bancado somente aqueles que poderiam ficar em full time. Mas o Rogério sempre faz de um jeito que parece que ele é o único São Paulino do São Paulo. E isso não é bom para as relações que se constroem, que são necessárias no dia a dia.
Pretzel, você já falou que não gosta de passadores de pano. Você acha que o Rogério, apesar de você achar que não erra nas coletivas, ele tem errado em alguma coisa a mais no São Paulo?
Cara, se tu for ver a formação do São Paulo, algumas escolhas dele discutidas, por exemplo, começar o jogo contra o Flamengo com o Luciano no banco, né? E aí ele vai para a coletiva e diz assim, eu não tem como eu jogar com o Luciano, Calera e Patrick, eu não tocaria na bola. Como assim? Ele tá lá para melhorar isso. E isso eu divirjo. De qualquer treinador que faz isso, né? Um treinador que chega e diz assim, o Pretzel e o Nicola não podem trabalhar juntos. Por quê? O André tem que ir lá e tem que fazer, dar um jeito, conversar e adaptar a característica de cada um. Né? Porque, sabe, tem algumas escolhas e alguns debates, né? Quando ele estava no Flamengo, Pedro e Gabigol, não dá. Aí o Dorival Júnior chega lá, bota os caras para jogar juntos, né? E dá muito sucesso. E dá muito certo. Então, é um negócio realmente... que eu não consigo entender. Eu só não acho, por exemplo, o Nicola é muito favorável ao jogador, né? Os jogadores, eles mandam hoje. Aí tu tem um cara aqui, que é uma bandeira do São Paulo, e ele usa muito bem isso. Ele usa a força dele na história do São Paulo para se posicionar. E qual é o problema de dizer o seguinte...
Mas ele usa para se defender também, Pretzel?
Mas ele usa para se defender. Ele usa para atacar... Não, ele usa para atacar, para se posicionar e para se defender.
Para mim, várias vezes é para se defender. Quando ele fala que não indicou ninguém, ele usa tá falando, os caras que contrataram não fui eu que indiquei, aí, então se der errado não é culpa minha.
Essa do Bustos, eu falei primeiro sobre isso, e tu concorda comigo, aí é um erro. Porque aí tu tá prejudicando o teu time, cara. Porque tu tem um bom jogador lá e tu não põe o cara para jogar. E ele é melhor que os que estão ali.
Claro que é.
Ele é melhor que muitos que estão ali, o cara não joga. Aí é que tem que chegar o Muricy, aí é que tem que chegar o Rui Costa, que não dá uma entrevista, não se manifesta, só aparece lá segurando camisa, né? Aí é que tem que chegar o Belmonte, Rogério. Pô, Rogério, mas eu não pediu, mas o cara é bom, pô. Bota o cara pra jogar, põe ele pra jogar. Aí é que as diretorias... Aí as diretorias têm medo dos treinadores, isso é que me irrita, elas não conversam, os caras têm medo, não conversam com os treinadores.
São Paulo morrem de medo dele.
Exato, aí é que tá o erro, e ele usa essa grandeza dele para atacar, se posicionar e se defender. Agora, quando ele diz o seguinte, se a gente jogar dessa maneira, nós vamos tomar 3 do Flamengo no primeiro tempo, qual é o problema? Eu concordei com ele, qual é o problema? Isso cabe à responsabilidade dele também, de ajustar o time. Então é o seguinte, eu acho que se o São Paulo não tivesse o Rogério, talvez o São Paulo estivesse na zona de rebaixamento, talvez. E provavelmente não estivesse na semifinal da Copa do Brasil e nem numa semifinal de Copa Sul-Americana. Eu ainda acho que mesmo aos trancos e barrancos, viu, o São Paulo é o favorito para ganhar a Copa Sul-Americana. Mesmo aos trancos e barrancos. Só que tem um detalhe, né, pessoal? A gente não falou do Daniel Alves aqui, né? O São Paulo primeiro contratou o Daniel... apresentou com pompa e circunstância para depois ir atrás do dinheiro, né? E que tipo de gestão é essa, cara? Que foi a gestão passada, né? Essa gestão atual, ela se defende. Não foi na minha. Mas também fariam. Se tivesse oportunidade, também fariam isso. Porque o Júlio Cazares estava lá, era braço direito do Leco do Conselho de Administração, certo? Mas eu não podia falar de futebol. Vocês sabem disso? O cara faz parte do conselho de administração, mas ele não pode falar de futebol com o presidente. Olha só o que é o São Paulo Futebol Clube, cara. Olha só. E ainda querem que eu acredite que eles não pensam só em si. Então eu acho que o Rogério é um dos menores dos problemas nessas relações aí entre gestão, futebol e clube.
É, Nicola, para fechar o podcast de hoje, vamos falar do Sul-Americano, que o Prédio já deu uma prévia aí. É uma chance real do São Paulo ser campeão nesse ano e conseguir uma vaga na próxima Libertadores. É, o campeão da Sul-Americana tem uma vaga direta, né? Não participa da pré-Libertadores. E as semifinais são Atlético Goianiense e São Paulo, Independiente del Valle e Melgar. É, por tradição, São Paulo já ganhou. É, por time, também já ganhou. Por elenco. É, mas no campo também vai ser assim, Nicola?
É assim, o São Paulo nos mata-matas tem ido muito bem, né? É uma temporada em que o São Paulo nos mata-matas é extremamente forte. Ele só perdeu pro Palmeiras em mata-mata na final do Campeonato Paulista. Depois até conseguiu a redenção, embora em contextos diferentes, na Copa do Brasil, eliminando mesmo o Palmeiras. Já havia batido o Corinthians no Campeonato Paulista. É um time muito forte. Vai perder agora pro Flamengo na Copa do Brasil, mas no mata-mata o comportamento tem sido bem legal. Eu acho que o São Paulo passa pelo Atlético Goianiense até sem grandes dificuldades, e aí na final, em jogo único na Argentina, vai ter um adversário com características completamente diferentes. Se for o Del Valle, time que ataca muito bem, um time com DNA ofensivo. O Melgar, que enfrentou o Internacional, é um time extremamente defensivo, de uma linha sólida, de uma linha de quatro defensores sólida. É o time que joga quase sempre para não perder, pro 0-0 e para buscar um golzinho ou outro. Então é difícil imaginar o que pensar numa final de jogo único contra um adversário com características completamente diferentes. Mas o São Paulo tem a obrigação de fazer o título, de conquistar o título da Sula. Mais do que garantir a vaga na Libertadores, é pela oportunidade de conquistar a taça. O São Paulo, que como o Pretzel disse, tinha potencial para ser o terceiro clube mais estruturado, melhor colocado do futebol brasileiro, ele não ganha um título importante desde a Sul-Americana em 2012. Num jogo que foi marcado por meio tempo, o Tigre não volta para a etapa final, enfim. Ganhou o Campeonato Paulista no ano passado, mas é um campeonato estadual. Então, assim, o São Paulo não precisa pensar em título da Sula para ter vaga na Libertadores ou por causa de grana. O São Paulo precisa para voltar a ser campeão, para mostrar ao torcedor que voltou a ser competitivo. Tem a obrigação de fazer esse título. Qualquer coisa contrária, certamente para mim, vai ser um fracasso.
E outra, hein? O título da Sul-Americana tem mais dois jogos de Recopa também, contra o campeão da Libertadores. Tu imagina o São Paulo e Flamengo ou o São Paulo e Palmeiras. Dá para imaginar também, isso. Né? Tem a Suruga, ainda tem? Acho que não tem mais, tem?
Não tem mais Suruga?
Acho que não. Eu
acho que não tem mais.
Acho que não tem mais.
Acho que não. E Prédio, o que você acha do São Paulo na Sul-Americana? Primeiro contra o Atlético Goianiense e depois essa final de jogo único aí. Você acha que passa fácil pelo Atlético?
Olha, o meu amigo Eduardo Batista assumiu o Atlético Goianiense, né? Eu acho que isso não foi bom pro São Paulo. Era bom que o Jorginho continuasse, porque o Jorginho perdeu o elenco depois daquela declaração fatídica na véspera do jogo contra o Corinthians, né? Onde ali ele minimizou todo o trabalho, tudo que estava sendo feito pelo bom time do Atlético na realidade do Atlético, né? O São Paulo é favorito? É. Mas a mudança de técnico pode, de repente, aumentar um pouquinho a dificuldade do São Paulo. O primeiro jogo é no Serra Dourada, não é no Antônio Ascioli. Decisão no Morumbi, com 60 mil São Paulinos. Quer dizer, o São Paulo é favorito, sem dúvida. E sobre Melgar e Del Valle, viu? Del Valle é muito mais time, viu, Nicola? O Melgar é um time fraco, tem um bom goleiro, né, mas é um time fraco, e o Del Valle joga com a bola no pé, tem razão, mas é uma equipe que se defende muito mal. Eu acho que nenhum dos dois times faz frente ao São Paulo. Então, São Paulo passando do Atlético, para mim, ele é o virtual campeão da Copa Sul-Americana.
Bom, agora vamos para as considerações finais desse podcast sobre o São Paulo. E aí, Nicola, o que você tem para falar nessa despedida?
Queria fazer uma denúncia, Alexandre Pretzel é São Paulino, isso é brincadeira, nada a ver. Foi só uma...
Mas adoro São Paulo, e comecei a cobrir mais o São Paulo na minha chegada aqui a São Paulo, na Rádio Bandeirantes. O time que eu mais cobri era o São Paulo.
Eu queria encerrar de uma maneira diferente. Eu queria que Alexandre Pretzel contasse um pouquinho dos bastidores da relação dele com João Paulo Sampaio. Não, João Paulo... como é que era o nome do João Paulo?
De Jesus Lopes.
O Pretzel tem algumas histórias bem boas com o João Paulo de Jesus Lopes. A minha participação final vai ser com o Pretzel contando uma história do João Paulo de Jesus Lopes. Conta aquela do centroavante, do reforço que estava contratado, Pretzel.
Não, tem duas, né? Que depois ele... E eu continuo muito amigo dele, eu adoro ele. Uma foi depois da conquista da Sul-Americana contra o Tigre. Né, eu tô ali na zona mista, ali naquele saguão de chegada dos ônibus, né? Tá todo mundo ali conversando. E aí eu recebo no meu celular, cara. E era o quê? 1 da manhã. São Paulo contratou o zagueiro Lúcio, pentacampeão do mundo. E eu tava do lado do João Paulo Jesus, a gente tava conversando e eu ia entrar no ar com ele. E aí eu faço a entrevista sobre o título e pergunto: pô, acabei de receber agora, tudo bem que é festa, tudo, mas a notícia não tem hora pra acontecer, né? Isso era o quê? 1:30, uma e pouco da manhã. É, o São Paulo contratou o zagueiro Lúcio, vai anunciar agora, durante as férias, porque terminou a Sul-Americana e os jogadores entrariam em férias. Aí ele olhou pra mim: não, nunca falamos desse nome. Lúcio? Não, jamais. 2 dias depois o Lúcio foi anunciado pelo São Paulo. E a outra foi o seguinte: eu cheguei na Rádio Bandeirantes, eu estava cobrindo São Paulo, e aí o craque Neto estava no jogo aberto da TV Bandeirantes e falou: o São Paulo está contratando o Rivaldo. É, e eu estava nos bastidores da rádio, eu liguei para o doutor João Paulo: doutor, o Rivaldo contratado, o Neto acabou de dar. Aí ele disse assim: não, o Rivaldo não. É, não ouvi falar aqui. Sério, nada. Então tá bom. Aí o Neto deu informação e eu entrei no ar e não falei no nome do rival. Segui o meu noticiário normal. O que que aconteceu? Às 6 da tarde, o São Paulo anunciou o rival. Né? E aí, no outro dia, eu acordo, sério mesmo, eu acordo no dia seguinte com uma ligação do Dr. João Paulo de Jesus Lopes. E aí ele disse assim: Pretzel, tudo bem? Tudo, bom dia, pô, desculpa, te acordei. Não, tudo bem, tô começando o dia aqui. Aí ele disse assim: ó, eu quero te dizer que eu não sabia da contratação do Rivaldo. É, eu tô te ligando para pedir desculpas, porque tu me perguntaste, o Rivaldo já estava contratado, eu não sabia, e o presidente Juvenal não avisou ninguém. Contratou o Rivaldo e não avisou ninguém. Então, são essas duas histórias que não mudam a minha relação com o Dr. João Paulo Jesus Lopes, que é um grande cara, e se tivesse lá... E como ele fez parte de uma geração vitoriosa, talvez o São Paulo estivesse melhor. É que o Nicola, viu? O Nicola tem inveja das relações que eu tenho com vários profissionais do futebol, viu, André? É por isso, viu?
É que eu acho que, assim, eu acho que era importante registrar. O João Paulo, de fato, é uma pessoa extremamente amável. Os caras mais educados, mais...
Nossa, puta, espetacular.
Um cara, mas, cara, era inacreditável. Você perguntava uma coisa pra ele, o Prédio só tá contando 2 casos. Eu tive outros tantos casos. Você perguntava alguma coisa pra ele, se ele dissesse sim, você ia no não. Se ele dissesse não, você ia no sim. Porque eu só quis usar essa passagem pra ilustrar pra vocês um pouquinho da nossa dificuldade. Porque não é só o João Paulo de Jesus Lopes, sabe? Quase todos os dirigentes omitem, mentem, contam, enfim, desviam para tentar não atrapalhar o deles. E atrapalham o nosso, mas tá bom, faz parte. A gente já se acostumou.
Considerações finais, Alexandre Pretzel. Alguma coisa para falar, Pretzel?
Não, salve o tricolor paulista, né? É isso que tem que dizer. Amado clube brasileiro, porque com esses caras no conselho aí, e aí tem vários conselheiros que eu gosto muito, cara, me dou bem mesmo, me dou com ex-presidentes, Carlos Miguel Aydar, José Eduardo Mesquita Pimenta, né, o próprio Leco, que eu sempre gostei dele, sempre me tratou muito bem, né, o Aydar foi defenestrado do clube também, errou demais, né, o presidente Juvenal, falecido presidente vitorioso, o Júlio Casares, antes de se tornar presidente, sempre me atendeu muito bem, aí por uma rusguinha aí de bastidor, né, por um erro de comunicação, ele não fala mais comigo. Então, eita, assim, ó, é um homem de comunicação que, por uma rusguinha, por um erro de comunicação, certo? Ele transformou isso em algo pessoal, então ridícula a postura dele, né? Mas é um grande São Paulino, eu reconheço que é um grande. O Outen Arias de Abreu Júnior, que é o presidente do conselho, que quer ser o próximo presidente, mas aí é o seguinte, né? Ele tá ajudando na mudança do estatuto, então eu não consigo entender, né? O cara quer ser o próximo presidente, mas ele aceita rasgar o estatuto pro atual presidente ficar, para que esse atual presidente apoie ele na próxima eleição, para vocês verem como é que é a política de São Paulo, né? Então é o seguinte, ó, eles que se entendam, eles que se virem, mas quem acaba perdendo com isso é o clube e é o sócio São Paulino. Eles me contam uma lorota, viu, André? Por que que não tem votação pro sócio torcedor no São Paulo? Não, porque o nosso quadro social tem 50% de palmeirenses, corintianos e de outros times. Ah, dá licença, cara. Esse é o maior argumento furado que existe, né, cara? O São Paulo, um clube desse tamanho, tem medo de abrir o voto para presidente para o seu sócio torcedor.
Obrigado, Pretzel. Obrigado, Nicola. E obrigado a você que viu e ouviu o Segunda Bola. Até a próxima semana. Valeu!